A partir de agora, a Rádio É do UFPA apresenta...
UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Debate. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. No ano de 2000 foi apresentado pelo então deputado Paulo Paim o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2003 e pelo Senado em 2006. Em junho de 2015, uma nova legislação chamada de Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência foi sancionada, mas entrou em vigor somente no último dia 2 de janeiro de 2016. De acordo com o primeiro artigo da lei, ela é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Que vai explicar um pouco mais sobre os diversos aspectos que abrangem essa lei, a importância desse novo estatuto no regime jurídico brasileiro e até internacional, são os nossos convidados de hoje. Eu recebo aqui no estúdio o defensor público Johnny Gifone, que é do Núcleo do Consumidor, o NUCOM, da Defensoria Pública do Estado do Pará, e também o diretor da Associação da Pessoa com Deficiência do Estado do Pará, Amaury Souza Filho. Amaury, Johnny, muito obrigado pela participação de vocês no nosso programa de hoje. Sejam bem-vindos aqui à Rádio Web.
Primeiro, Fabrício, eu queria agradecer o espaço de debate que a Universidade Federal nos proporciona de poder emitir nosso pensamento e divulgar tudo aquilo que nós, pessoas com deficiência, movimento de pessoas com deficiência, estamos fazendo em prol do nosso coletivo.
Johnny, primeiramente eu gostaria de saudar a toda a comunidade da universidade, ao Fabrício, que é a Rádio Web pelo convite, também ao meu amigo Amaury, que é uma pessoa muito combatente na luta da garantia dos direitos das pessoas com deficiência no nosso estado.
Para começar o programa, eu queria que vocês comentassem um pouco do que traz de novo esse estatuto. Na verdade, já há uma série de legislações, uma série de regulamentações que garantem o acesso aos direitos da pessoa com deficiência, mas o que esse estatuto traz de novo? Que mudanças ele traz para o regime jurídico brasileiro e para a garantia dos direitos da pessoa com deficiência?
Então, eu elenquei algumas mudanças que a gente, nesse primeiro momento, vai estar falando de forma abrangente, assim, de uma forma geral. Primeira mudança que eu acredito que o estatuto trouxe foi alargar o conceito de pessoas com deficiências. Antes, a legislação tratava especificamente de uma questão física, necessidades aparentes. Hoje, o estatuto alarga esse conceito e inclui também, no conceito de deficiência, as pessoas que têm doenças tidas como graves, doenças que, por alguma questão física, psicológica, impossibilita que ele tenha reais condições físicas iguais à pessoa que não tem uma determinada enfermidade. Então, isso é um grande avanço no estatuto. Um outro avanço também é que ele estabelece de forma clara uma divisão de responsabilidade e uma solidariedade da responsabilidade entre o Estado, a família e a sociedade. E aí, o importante é assim, ele não é uma lei que trata apenas dos aspectos públicos, da relação jurídica da pessoa com deficiência e o Estado, mas ele traz também obrigações para as empresas que prestam algum tipo de serviço, como, por exemplo, as construtoras, os planos de saúde. Ele traz também responsabilidades claras para a família. Então, isso é um grande avanço. Um outro é que ele estabelece um rol de direitos mínimos. O estatuto, ele condensa algo que existia em muitas leis, em leis especiais, em leis como o ECA, o CDC e todas as outras leis que também, de alguma forma, tratavam de pessoas com deficiência, e ele condensa e faz um rol e elenca um rol mínimo de direitos. Isso é muito importante, porque esse rol mínimo de direitos possibilita que as pessoas, quando esses direitos sejam violados, busquem, junto às autoridades competentes, a efetivação. Duas coisas importantíssimas é a possibilidade do controle social, da participação das pessoas com deficiência na gestão, na construção da política pública. Uma das coisas que eu considero como um avanço e que é pouco falada, tanto no ramo do direito, quanto para nós operadores do direito, mas também para aqueles que lutam por direitos humanos, que é o conceito de vulnerabilidade, que é um conceito importantíssimo, que nós vamos falar sobre ele mais um pouco, mas que o Estatuto estabelece que idosos, crianças, mulheres que têm algum tipo de deficiência, que são considerados já pessoas vulneráveis na sua condição de lutar por direitos dentro do que se coloca o Estado, das políticas públicas, e aí você tem leis protetivas para esses segmentos, ele diz que as pessoas que têm algum tipo de deficiência são hipervulneráveis. Isso é importantíssimo. Isso tem uma importância muito grande. Então, inicialmente, eram minhas primeiras considerações sobre isso.
Tá certo. Amaury, você como representante de um movimento social, de uma associação que atua na defesa do direito dessas pessoas, que avanços ou que mudanças você percebe com esse novo conjunto de legislações, de estatuto, esse novo conjunto de regras que vai reger os direitos e os deveres dessas pessoas?
Fabrício, primeiro, a lei de inclusão ela passou a ser a nossa Constituição. Então, todas as leis ali elaboradas, coletadas num único documento. Visto que, bem recente, a questão de 20, 25 anos, inclusive antes da Constituinte de 88, a legislação era muito pequena, era muito restrita a alguns segmentos e umas leis totalmente piegas. É esse que é a grande conquista. Essa lei de inclusão foi um conjunto de pessoas, foi um movimento de pessoas que reunidos durante esses 15 anos, por isso da demora da promulgação desse estatuto, porque nós não, quando nós do Norte concordávamos, o pessoal do Sul não concordava e vice-versa. Então nós chegamos a ter batalhas muito difíceis de resolver determinadas questões. Porque a pessoa com deficiência do Sul não é a mesma do Norte. As nossas necessidades, os nossos anseios são diferenciados. Enquanto lá a pessoa com deficiência no Sul luta já por um espaço maior, nós ainda estamos lutando para que possamos ainda sair de casa. Então, é completamente diferente. Esse estatuto justamente veio trazer essa legislação que pudesse atender ao nosso argumento. O importante de tudo isso, como já frisei, é que esse documento, ele foi feito e elaborado por nós. São um conjunto de leis que, juntando tudo, deu a lei brasileira de inclusão. Agora, é preciso que nós tenhamos clareza de que é um processo lento e que nós vamos ter vários ajustes nessa trajetória para que a gente possa realmente cumprir e ver ser cumprida a lei de inclusão da pessoa com deficiência.
Vocês estavam aí ressaltando diversos aspectos, você estava falando basicamente da questão do controle social, não é isso, Amaury? Da participação desses isso. Próprias pessoas que serão beneficiadas na efetivação desses direitos, mas aí o Johnny estava ressaltando alguns aspectos legais que mudam a percepção dessa pessoa, elenca aspectos na questão da saúde, da assistência social, do acesso à educação. Tem alguma área que vocês veem um avanço maior? Tem alguma área que foi uma mudança significativa que vocês percebem ou não é o conjunto mesmo que tem valor nesse momento?
É o conjunto. Eu acho que tem alguns pontos aqui e ali que foram mais à frente, mas o conjunto ele caminhou de uma forma bastante uniforme. Porque é o processo, é ao longo do tempo do processo que nós vamos fazer acontecer essas questões. A definição das questões de pessoas com deficiência, elas deixam ainda muita gente de fora, né? Eu acredito que o próprio leia decreto que define quem tem direito e quem não tem direito como pessoa deficiente, para nós é claro, né? Agora, outros segmentos, eles buscam essa inclusão na busca desses direitos. Agora, temos sim clareza de que só o tempo vai fazer com que a gente amadureça e a gente possa tirar todos os detritos do caminho para que a gente possa caminhar tranquilamente, sem causar ou restringir qualquer direito de nossos semelhantes.
Tá certo. Johnny, você percebe alguma área em que foi dada alguma ênfase ou que há um avanço maior, mais significativo?
Como eu falei inicialmente, uma das principais mudanças que eu vejo na legislação, na Lei Brasileira de Inclusão, é que ela conseguiu pegar, até mesmo por conta desse problema histórico, que as outras leis passavam a cuidar de situações específicas. Você tinha uma lei que tratava da questão da acessibilidade nos ônibus, outra lei que tratava da questão da acessibilidade urbana, outra lei que tratava da educação, outra lei que tratava da saúde. E essa lei...
Mercado de trabalho.
Do mercado de trabalho, muito bem lembrado. É, da moradia, da moradia, cultura.
Da cultura.
Já a lei da pessoa, de inclusão da pessoa com deficiência, ela vai conseguir juntar nos seus cerca de 127 artigos todos os direitos que, de uma certa forma, afetam o dia a dia das pessoas com deficiência. Então, isso é uma coisa importantíssima. E a segunda coisa que eu acredito do conjunto, como bem falou o Amauri, é que essa lei é a primeira lei que traz por ordenamento jurídico interno uma convenção e um protocolo de direito internacional que foram reconhecidos dentro do ordenamento jurídico interno brasileiro, com força de emenda à Constituição. Isso é importantíssimo. O artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, possibilita que determinados convenções, instrumentos de direito internacional que tratem de direitos humanos, sejam recepcionados, sejam internalizados dentro do ordenamento jurídico brasileiro com força de emenda à Constituição, ou seja, ela tem a mesma força que os direitos contidos no artigo 6º, como direito fundamental. Ou seja, essa lei, esse dispositivo, eu não posso alegar que eu não tenho dinheiro para cumprir. Eu não posso alegar que não tenho possibilidade geográfica ou territorial para estar cumprindo o que está aqui. Uma dificuldade regional, econômica,
técnica,
porque ela tem natureza de emenda à Constituição. E isso, dentro do ordenamento, tem uma força muito grande. Então, é uma das duas mudanças que eu vejo. E uma coisa que eu gostaria de comentar, que muito bem lembrou a Mauri, sabiamente, foi a questão da regionalidade. A gente não pode tratar as pessoas com deficiência do norte da mesma forma que as pessoas com deficiência do sul e do sudeste. A nossa realidade, por exemplo, lá no sul e no sudeste, não tem a questão do transporte público de barco hidroviário.
Isso. Lá é trem.
Lá é trem. Aqui a gente não sabe o que é isso.
Lá tem computador. Aqui só as prefeituras, em algumas têm computador, outras nem têm.
Então, tudo isso, a gente vai encontrar problemas vinculados à acessibilidade em municípios do interior. A gente vai encontrar problemas em relação à moradia, à acessibilidade isso. Na moradia. A gente, por exemplo...
Lá são as estradas, aqui é os rios.
Então, tudo isso, essa lei nos possibilita, por seus princípios, que nós possamos interpretar as normas que aqui estão de acordo com a identidade regional do nosso estado ou da nossa região. Então, isso é muito importante. E um outro ponto que eu queria colocar também, que o que, que faz a lei, como eu falei inicialmente, ela traz... muito claro a competência dos órgãos. Competências essas que estavam esparsas, que estavam espalhadas em diversas leis. Então ela traz não só esse sinologismo que o Amauri utilizou, que passa a ser a Constituição das pessoas com deficiência, é muito apropriado, porque a ideia de Constituição é a ideia que naquela lei ali, com uma força, que tem uma força maior do que todos os outros instrumentos normativos, você pode achar as respostas ou os caminhos para solucionar solucionar os problemas no âmbito jurídico que perpassam por parte de um determinado grupo ou de grupos, como é o caso aqui.
Agora, fico aí com uma dúvida. É, lógico, essa questão da regionalidade é importante, que você vai tentar compreender a rotina, o modo de vida, as particularidades da pessoa aqui da nossa região, por exemplo. Mas isso, de repente, quando a gente for pensar na aplicabilidade, vamos dizer, de uma questão de acessibilidade, que seja, será que, de repente, quando um agente público, que, por exemplo, deveria dar acesso a essa pessoa nos transportes, sejam aquaviários, sejam rodoviários, de repente ele não pode usar essa regionalidade como uma desculpa para não aplicar devidamente essa lei ou os direitos dessa pessoa?
Eu acredito que não, eu acho que é bem definido. Há uma questão chamada vontade política. Se tu tiveres vontade política de fazer, tu faz qualquer coisa. Claro, pro bem e pro mal. Nesse caso, nós estamos fazendo pro bem. Então, se tu tiveres vontade, tu consegue transformar essa legislação para que ela seja adequada à realidade da nossa região. Como falou o doutor, no sul do país, sul e sudeste, a questão do trem. Na nossa Constituição, inclusive estadual, ela não fala nem rodoviários, aquaviários, né? Os transportes, os meios de transporte. Rodoviários e aquaviários. Ele não fala ferroviário porque não tem, né? Naquela época não tinha nem ainda os trem que vem de Marabá para o Maranhão. Então, expressa, né, a diferença que existe. Nós não podemos, na questão da legislação do mercado de trabalho, enquanto lá se trabalha no mercado de trabalho a legislação para que as empresas possam receber as pessoas com deficiência nos escritórios, nas fábricas, nas coisas, tudinho. Aqui, o índice maior das pessoas com deficiência são advindas do interior. Ainda as pessoas com deficiências aqui, muitas das vezes, são causadas até por picadas de cobra, ferrada de arraia, coisa que não tem no sul. Lá é acidente de trem, de carro e essas coisas. Então, isso daí faz com que a gente possa pensar forma de contemplar sem criar o fato de estar expresso na lei, que possa vir a discriminar a questão da regionalidade. Há pessoas com deficiência que trabalham ainda na roça, em cima do lombo do cavalo, que rema, que vai para a pesca. Isso daí não se debate, não se faz. Então, isso daí mesmo, estando de forma generalizada, mas isso, dentro da visão do jurista, está bem claro o papel e a forma de como se fazer cumprir essa legislação.
Fabrício, você fez uma consideração muito pertinente que me volta a um tema de que eu iniciei falando, da questão da definição de vulnerabilidade. O artigo 10 da lei, ele vai estabelecer a competência do poder público para garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. E no seu parágrafo único, ele diz que em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar a medida da sua proteção e segurança. E aí, ele vai falar em outro dispositivo que crianças, idosos e mulheres que têm deficiência são considerados hipervulneráveis. O que que ele quer dizer, especialmente vulneráveis? Com isso, o conceito de vulnerabilidade é muito importante para a gente entender essa questão da regionalidade e da especificidade de cada uma das regiões. A Constituição Federal vai dizer, de uma forma geral, que para toda política pública que o governo brasileiro, o Estado brasileiro venha implementar, ele tem que considerar alguns princípios. E um deles é a erradicação da pobreza e considerar as diferenças regionais. Em toda a Constituição, em todas as legislações de direitos humanos, que as quais uma delas é a Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, ressalta a importância de se considerar a ideia de diversidade cultural. Isso pode ser utilizado para que o poder público ou a entidade privada alegue a dificuldade para o cumprimento da lei? A resposta é não. Por que não? Porque essa lei, ela existe justamente para acabar com essa desigualdade. Ela existe justamente para fazer com que o artigo 5º, que diz todos são iguais perante a lei, ele se torne real. Por quê? Existe a igualdade material. O que é igualdade material? A gente tem a igualdade formal, que é a igualdade perante a lei, e a igualdade material, onde os grupos sociais são diferentes. Sejam as diferenças por conta de uma condição física, mental, de uma enfermidade, seja diferença por uma condição biológica, seja diferença por uma condição social, seja uma diferença por uma condição econômica, seja uma diferença por uma condição territorial. Essas diferenças fazem com que as pessoas, em algumas situações, estejam vulneráveis, elas estejam em uma condição que a condição dela, por si só, coloca ela com uma maior dificuldade do que determinadas pessoas, coloca ela numa condição de desigualdade a outras pessoas. Então, essas legislações protetivas, elas visam o quê? Por vivermos numa democracia, num regime que pressupõe que as pessoas tenham o mesmo acesso, que as pessoas tenham a igualdade formal, mas a democracia sabe que a igualdade formal é na lei, mas que há distorções que estão alheias à lei, que são distorções por conta de situações de fato. Então, o que é que ela faz? Ela cria leis que protegem aquelas pessoas que, por algum motivo, estão em condição de vulnerabilidade, que, por algum motivo, estão impossibilitadas de, se não houvesse aquele arcabouço jurídico protetivo, ou, como bem falou o vereador, de políticas públicas, exercer por si só seus direitos. Então, a gente, dentro da esfera jurídica, considera essa lei muito importante, porque, por exemplo, ela traz algo em relação à Defensoria Pública e ao Ministério Público e à própria sociedade que as outras leis não condensavam. Ela tem, no artigo 79, no parágrafo 3º, ela diz assim. No parágrafo 1º, ela diz que o poder público deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público e na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança pública, no sistema penitenciário, quanto aos direitos da pessoa com deficiência. E no parágrafo 3º, ele diz: a Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nessa lei. Então, é uma obrigação dos dois órgãos, da Defensoria Pública e do Ministério Público, tomarem as providências necessárias. E aí, o interessante é que o artigo 7º diz: é dever seu, meu, de todos nós, da sociedade, comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Então, quando eu vejo, por exemplo, numa determinada porto, a falta de uma rampa, ou vejo que uma pessoa com deficiência está sendo prejudicada porque não há gratuidade, ou que não há uma transparência na gratuidade, eu tenho o dever de comunicar às autoridades competentes a violação desse direito. E aí eu volto para a questão do regionalismo. O regionalismo é para que a gente tenha a sensibilidade de interpretar a lei de acordo com as nossas. Eu não posso utilizar uma lei que é protetiva para me escusar de cumpri-la por causa do regionalismo. Você entendeu o porquê que eu fiz essa divagação? Porque eu acho muito importante a gente entender o espírito da legislação.
Agora, para fechar esse ponto, Johnny, esse dispositivo que você diz que eu, você, toda a sociedade deve denunciar tudo mais, esse dispositivo já existe? É o quê? Um disque denúncia? Ele deve protocolar alguma coisa na defensoria, no Ministério Público? Como é que ele vai agir para denunciar quando há algum tipo de violação?
Existem diversos órgãos competentes dentro da política pública, dependendo de qual política pública a gente está tratando, de forma a denunciar determinadas violações de direitos. Por exemplo, se for um caso de uma violência que está sendo cometida, de algum abuso que está sendo cometida com uma mulher que tem necessidades especiais, deficiência, você pode discar o 180, por exemplo. Você tem uma violação de direitos a uma criança, a um idoso deficiente. você vai utilizar o Disque 100. Há uma violação de direitos a nível do direito do consumidor, por exemplo. Então, ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor. Na verdade, a legislação não criou um mecanismo
único.
Ela se utiliza de todos os outros instrumentos que existem. Por exemplo, ele pode estar denunciando na delegacia do idoso. O que a gente precisa é que os instrumentos que existem, os órgãos de participação popular, e assim como os órgãos jurídicos, a gente precisa que as pessoas com deficiência se apropriem disso, que a sociedade civil se aproprie disso e busque, junto a esses órgãos, a efetivação dos direitos.
Nós estamos ainda nos apoderando de tudo isso, de todo esse conhecimento. O movimento de pessoas com deficiência, ele criou esse espaço dentro da comunidade. Quando ele brigou para que houvesse a promotoria de defesa da pessoa com deficiência, foi lá atrás, né? Antes uma curadoria e depois transformado numa promotoria, nós também lutamos para que dentro da própria Defensoria Pública que pudesse ser criado também um setor, alguma coisa que pudesse fazer a nossas defesas dos nossos direitos violados. E quando se cria, e nós temos uma visão assim, porque como nós somos pessoas com deficiência, e pessoas com deficiência, elas é mulher, é idoso, é criança, então cada um, a gente acredita que esteja esses espaços. Porque uma mulher violentada, com seus direitos violados, vai procurar a delegacia da mulher, né? Assim como a questão da pessoa com do homem, da coisa, então, enfim. E nós temos clareza de todo esse processo. E nós temos sido parceiros no cumprimento e na defesa, junto com esses órgãos que fazem a defesa dos nossos direitos. Por isso é que nós, muitas das vezes, acabamos deixando que as coisas fluam normalmente para que a gente possa também poder abrir esse debate e também fazer os questionamentos que, no decorrer da vida, do percurso, das impunidades, a possa questionar esse trabalho. E temos certeza que nós vamos aperfeiçoar e nós vamos transformar esse estatuto na grande realidade e nesse instrumento que nós passamos 15 anos para promulgar e para colocar ela para ser cumprida.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate. A gente está falando hoje sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aqui no estúdio recebo a Mauri Souza Filho, da Associação Paraense da Pessoa com Deficiência, e também o defensor público Johnny Gifone, do Núcleo do Consumidor, da Defensoria Pública do Estado do Pará. A gente vai para um rápido intervalo agora e volta daqui a pouco esclarecendo um pouco mais sobre o Estatuto, sobre as suas aplicabilidades, sobre os desafios também para a aplicação desse novo regulamento. A gente volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate. Hoje a gente está conhecendo um pouco mais sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi sancionado agora no último mês de janeiro de 2016. Eu estou recebendo hoje aqui Johnny Gifone, do Núcleo do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Pará, e ainda o diretor da Associação da Pessoa com Deficiência do Estado, o Amauri Souza Filho, da APPD. A gente ressaltou aqui um ponto que a gente acha interessante para discutir, é que no capítulo 2 da lei, ela fala da igualdade, da não discriminação. Diz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades, como as demais pessoas, e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Agora, isso é uma questão talvez complicada. A gente tem, inclusive eu vou relatar aqui um caso, a gente tem uma bolsista, uma estudante de jornalismo que atua aqui no projeto também aqui na Rádio Web, a Tayane, e ela relatou, por exemplo, recentemente, que ela pega o ônibus, senta ali no banco preferencial, e de repente alguém subiu e disse: olha, eu acho que vocês não deveriam ter direito, vocês estão aqui ocupando o lugar de uma outra pessoa, enfim. Isso para mim me parece muito claro um caso de discriminação, né? E como é que esse novo estatuto vai lidar com esses casos que às vezes, por exemplo, quando a gente fala também de racismo, a nossa lei parece que é muito branda, né? E como é que vai ser colocar essas questões de denunciar e também até de punir mesmo casos de discriminação contra a pessoa com deficiência? A Mauri?
Olha, Fabrício, nós hoje temos cerca de 35 mil associados em todos os 144 municípios do Pará. E todas as pessoas que procuram a PPD para alguma informação ou para fazer a sua ficha de filiação na nossa entidade, nós temos dito que o primeiro passo, claro, é ser pessoa possuir algum tipo de deficiência, né? Baseado na lei que hoje define quem é e quem não é deficiente. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, Fabrício, é se aceitar enquanto pessoa deficiente. Se você não conseguir ultrapassar esse patamar de se aceitar enquanto deficiente, você não vai em lugar nenhum. Porque os nossos direitos, eles são violentados todos os momentos e em todos os lugares. Nós temos que estar preparados no cotidiano para enfrentar toda essa questão da discriminação. Seja ele no mercado de trabalho, seja ele nos transportes, seja ele em qualquer espaço da sociedade. A pessoa com deficiência só é bacana quando ele não incomoda, quando ele não questiona e quando ele não luta para ocupar o espaço dele dentro da sociedade. Porque a partir do momento que ele luta pela sua inclusão, ele começa a incomodar. E aí a pessoa com deficiência começa a ser discriminado, começa a ser rejeitado pelaqueles grupos que ali ele convive. Aí vem, lá vem o ceguinho, tu é cego, tu não pode estar aqui, tu é aleijado, tu não pode, tu é isso, tu é aquilo outro. Né? É uma questão velada que ainda precisa ser combatido essas questões. Eu costumo dizer, Fabrício, na Câmara Municipal, o seguinte. Todo mundo diz, ah, o cego, aquele cego lá. Mas todo mundo quer meu lugar, mas ninguém quer ser cego. Não é isso? Então, precisamos lutar para que a gente ocupe todos os espaços da sociedade.
Então, essa questão é uma questão muito importante e delicada. O que a gente precisa, primeiro, que a gente lutou, é o reconhecimento formal, jurídico, dessa espécie de discriminação. É o primeiro passo que foi dado, ter uma legislação que reconheça essa discriminação, como a sua colega viveu. Isso daí é a primeira coisa importante. A segunda coisa que eu elenco, além do autorreconhecimento, é que a gente precisa todo o tempo estar divulgando a existência dessa legislação, desse pensamento e, principalmente, trabalhando a questão da educação em direitos humanos. Isso é algo importantíssimo. A realização de campanhas e a realização de mecanismos que garantam os direitos das pessoas excluídas, em condição de vulnerabilidade. Então, eu chamo a gente para uma reflexão. Quando a gente entra no ônibus, no FPA Vero Peso, por exemplo, a gente entrou no ônibus. No percurso da UFPA até o Vero Peso, a gente vê um cadeirante. E aí, ele tenta entrar no ônibus. Primeiro, ele tem a dificuldade de se locomover nas calçadas, porque as calçadas não seguem uma uniformidade.
Já vem de casa que não pode sair, que as casas não são preparadas para ele, né?
Não tem. Então, a violação começa aí. Aí, quando ele chega dentro do ônibus, deu sinal. Depois do quinto ônibus que deu o sinal, o quinto parou, resolveu parar. Tem o elevador, a plataforma veicular elevatória. Tem lá o elevador, beleza. E aí ele pede para o motorista ligar. O motorista fala, não está funcionando. E aí ele pede, o senhor poderia me ajudar a subir? Motorista, não vou lhe ajudar. E começa a reclamar. E aí alguns passageiros o ajudam. Essa discriminação que ele sofreu é a mesma que a sua colega sofreu. É uma discriminação que não é só o motorista ou o passageiro que está fazendo. É toda a sociedade. São as empresas de ônibus que não criam canais de comunicação para reclamar, para que as pessoas reclamem da violação dos seus direitos, para que elas possam solucionar. Os órgãos públicos que deveriam monitorar, que deveriam nas licitações, na regulamentação, fazer um controle sobre a efetividade da aplicação dessa lei que deixam de aplicar. Sou eu e você quando vê uma situação dessa, não pega o celular e grava e coloca nas redes sociais pedindo alguma providência. É, às vezes, a pessoa que, por uma dificuldade, aceita aquilo ali e não tem o autorreconhecimento. Mas aí vai ter gente que vai perguntar assim, mas fazer o quê? Se a gente não lutar, aí eu respondo, se a gente não lutar, os nossos direitos nunca vão ser ouvidos. E aí a gente tem um outro aspecto. O que fazer? O que que a pessoa tem direito nessa situação? Tem dois mecanismos existentes aí. Um, a responsabilidade civil. No caso que eu contei, as pessoas podem estar procurando a Defensoria Pública ou o Ministério Público para que entre com uma ação coletiva na busca da regulamentação e da efetividade dos direitos das pessoas com necessidades especiais no transporte público. É um exemplo, porque estou trazendo esse exemplo, que foi o exemplo que você trouxe. A outra questão é a ação individual. Eu me senti lesado porque eu sofri uma discriminação, como o caso da sua colega, então eu vou, se foi por parte da empresa ou se foi por parte de alguma pessoa dentro do ônibus, eu vou estar buscando o meu direito à reparação civil. E a outra é que essa lei, ela traz no título 2 dos crimes e das infrações administrativas, no artigo 88 e seguintes, algumas responsabilidades criminais e administrativas. No artigo 88, ela diz que é crime o seguinte: praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoas. A discriminação de pessoas, como você falou, está lá no artigo 4º, que estabelece o que é discriminação. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. Por exemplo, vamos dizer que você tem um filho autista e aí você quis matricular ele numa escola, na melhor escola de Belém. Tu tem dinheiro para pagar, tu quer matricular teu filho lá. E aí ele chegou lá, você chegou lá e a diretora fala assim, tá conversando contigo normal. Ah, tem vaga, pá. Aí tu fala assim, ah, mas meu filho tem autismo. Ela fala, procure amanhã. E aí, amanhã tu procura e diz, não tem mais vaga, acabou as vagas. Aí tu vai pra outra. Acontece a mesma coisa. Isso é uma forma de discriminação, que se enquadra no artigo 88, mais o artigo 4º, parágrafo 1º da lei. A pessoa deve procurar uma delegacia policial, efetuar a ocorrência, procurar o Ministério Público e procurar aqueles que se enquadrarem dentro do perfil da Defensoria, procurar a Defensoria Pública. E você também pode buscar o quê? Os outros órgãos de defesa do consumidor e até o poder público para estar fiscalizando essa entidade. E eu quero dizer uma outra coisa aqui que é importante também. O artigo 89 trouxe um dispositivo que não existia, que era o seguinte, ele define o quê? Artigo 89, apropriar-se é crime, apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência. Uma coisa que era constante quando eu estava no interior era o filho que pegava o cartão do BPC do pai que é deficiente. Isso. Ou da irmã, ou da esposa, e deixava aquela pessoa lá com fome, sem nenhum tipo de assistência. Então, isso hoje passa a ser crime. Isso é uma conquista importantíssima para as pessoas com deficiência.
O BPC ainda é uma ferramenta que serve muito mais para o lazer dos responsáveis, né? O BPC, quando nós lutamos para ser colocado na Constituição, essa garantia de uma renda mínima para a pessoa com deficiência, era justamente para que ele tivesse o mínimo, para que ele não passasse por tanto constrangimento, por tanto sofrimento. E o que a gente tem visto, né? Isso, muitas denúncias chegam na PPD, nós encaminhamos para os órgãos competentes, é justamente isso que o doutor está falando, né?
Quais são as principais demandas que vocês recebem atualmente e, de repente, algum dispositivo você vê que vai ser bem útil para a atuação da organização nesse momento agora, para atender, para amparar, para buscar os direitos dessas pessoas que atualmente buscam a PPD?
Hoje, as maiores dificuldades justamente é essa ainda, no que diz respeito ao benefício de pensão continuada, né, os rumos que são levados com esse dinheiro que não é aplicado dentro da vida da pessoa com deficiência. Isso é um problema que nós temos encaminhado muito para a questão da Defensoria Pública, né? E temos tido muito embate com ainda as empresas de ônibus, ainda que não respeitem, mesmo tendo sido uma bandeira antiga nossa, mas ainda temos as dificuldades muito grandes de ter acesso ao meio de transporte. E quando se passa para a questão das viagens intermunicipais, essas dificuldades são muito maiores, principalmente no que diz respeito aos transportes aquaviários. Os navios, as embarcações, elas têm uma dificuldade muito grande de entender, né, esse nosso direito. E muitas das vezes o nosso pessoal é deixado às margens dos rios, aí, como das estradas. Nós precisamos fazer esse debate. São demandas que nós temos muito grande dentro da PPD, como não cumprimento também da cota no mercado de trabalho. Nós precisamos que as empresas e que o Ministério Público do Trabalho ele possa estar de olho. As redes bancárias, elas, as demandas, cumprem, porque eles alegam que o banco é nacional e as vagas já foram contempladas, já foram preenchidas no Rio e São Paulo, quando, na verdade, aqui em Belém, os bancos têm que ser cumpridos com a população aqui de Belém, do Norte, né? Daqui do cada município é onde haja uma agência, e não achar que São Paulo vai barganhar todas essas vagas que nós lutamos para termos inserido no mercado de trabalho a pessoa com deficiência. Então, hoje, quando a gente vê na Universidade Federal do Pará, no vestibular, sendo contemplado, entrando por cota, 580 pessoas com algum tipo de deficiência, isso é um avanço muito grande, porque quando eu entrei na universidade em 82, nós passamos só dois. Era eu e outro rapaz que tinha uma deficiência física, né? Então, um avanço muito grande para nós, mas ainda precisa ser aberto esse mercado, ainda precisa abrir, a sociedade precisa se conscientizar ainda que existe um segmento de pessoas com deficiência que são 14,5% da população do nosso município.
No núcleo do consumidor, a nossa principal procura hoje é com a violação dos direitos das pessoas com deficiência no que tange ao transporte terrestre, municipal e intermunicipal, municipal no que tange diz respeito à discriminação na hora de embarcar no ônibus, a falta do elevador, o mau funcionamento dos elevadores, a falta de treinamento por parte das empresas de ônibus aos motoristas, as condições internas dos veículos, a velocidade que os motoristas trafegam. Para uma pessoa que tem deficiência visual, e aí ela entra no ônibus, o motorista não espera ela sentar e arranca com o veículo, ela vai cair. Então, isso é uma procura, tem sido uma procura constante, o desrespeito às pessoas com deficiência nos bancos, nas filas, aquisição de empréstimos bancários para pessoas deficientes, corte de energia elétrica de pessoas deficientes. É importante aqui, Fabrício, dizer que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que necessitam acondicionar medicamentos, que necessitam de energia elétrica ininterrupta para manutenção de algum tipo de equipamento, elas podem buscar a CELPA para que a CELPA as cadastre como na modalidade de VIP 7. É um consumidor que tem prioridade no atendimento. Porque se houver o corte, por exemplo, ou se houver algum tipo de interrupção, a CELPA tem um determinado período para voltar com energia para aquela unidade consumidora, desde que ela esteja cadastrada. No próprio site da CELPA ou lá no site da Defensoria, as pessoas podem encontrar os requisitos, o que, é que ela precisa levar, que é a sua conta de luz e um laudo médico que diga que doença que ela tem, qual é a CID e também qual é a necessidade dela. A outra procura que a gente tem lá, muito grande, pessoas que têm algum problema de saúde para reclamar do plano de saúde. A outra questão é a discriminação por parte das escolas, que vem crescendo com as divulgações que nós estamos fazendo. E, por último, eu quero dizer um outro avanço importante da lei, dentro disso da proteção, que foi o artigo de 26, que trouxe a obrigatoriedade das instituições de saúde comunicarem às autoridades competentes, os serviços, o Ministério Público e o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência, qualquer tipo de suspeita ou confirmação de violência praticado à pessoa com deficiência. Isso é algo também que é o núcleo de fazenda pública, também é muito procurado quando há uma violência contra um deficiente, uma apropriação do cartão. Essas são algumas casos que as pessoas procuram a Defensoria Pública.
Qual é o prazo, mais ou menos, para um retorno, para sair uma decisão sobre isso? Essas pessoas têm conseguido êxito nas suas demandas?
Na questão da saúde, a gente aqui no Estado, com algumas operadoras, a gente tem um canal direto. E esse canal direto nos facilita, a gente consegue a prestação de determinados serviços de saúde com essa operadora, com uma determinada operadora, em 2-3 dias, no máximo. Caso seja necessário nós ingressarmos com uma ação judicial, a gente entra com pedido de antecipação da tutela, de liminar, e aí o juiz vai apreciar. Eu não tenho como te precisar, porque já não sai da esfera da Defensoria Pública.
Lógico. A gente está chegando no final do programa, a gente poderia falar de outros aspectos, né? Mas aí vocês já ressaltaram aqui muitos desafios, na verdade, né? Mas também muitos avanços que essa lei representa. Queria deixar o espaço aberto para as considerações finais de vocês, da Mauri.
Olha, Fabrício, primeiro eu agradecer o espaço que foi dado para que a gente pudesse vir aqui esclarecer, falar. A gente coloca a porta da PPD aberta para o seu programa e para a universidade, né, para que a gente possa juntos traçar metas no sentido de diminuir as dificuldades, diminuir o preconceito e a discriminação, não só contra a pessoa com deficiência, mas contra todos aqueles que têm os seus direitos do cotidiano violado. Então, quero deixar esse abraço a todos vocês e que a gente possa voltar brevemente falando de temas relevantes e que possa colocar a pessoa com deficiência na ordem do dia. Um abraço no coração de cada um de vocês.
Obrigado, Amaury. Johnny?
Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade que a UFPA, que vocês aqui da rádio nos dão para estarmos falando um pouco do nosso trabalho, um pouco da Defensoria Pública e um pouco dos desafios que a gente enfrenta diariamente no núcleo do consumidor, no atendimento das pessoas com algum tipo de deficiência. E acredito que programas como esse dentro da universidade são importantíssimos, porque possibilitam o debate intelectual de uma lei que tem uma série de inovações e que a universidade precisa também, tanto os movimentos sociais quanto as entidades jurídicas do sistema de justiça não conseguem dar conta para todos os desafios que estão dentro da legislação. E a universidade, quando abre esse espaço para que a gente fale de uma importante lei como essa, ela está prestando um serviço importantíssimo para a nossa sociedade, que é o quê? A educação em direitos. É difundir, é transformar uma lei que está no papel, é transformar, é fazer com que essa lei chegue no ouvido de todas as pessoas que, de alguma forma, com esse programa, podem se colocar diante do seu problema. E a Defensoria se propõe a isso, a ser um instrumento de transformação social. A gente deixa de ser um órgão que atuava em demandas individuais, em demandas somente da esfera do direito de família, para ser um efetivador, um instrumento de efetivação dos direitos sociais, dos direitos que a Constituição aclama como direitos sociais, como direitos de toda uma coletividade. Então eu quero agradecer, nós nos colocamos à disposição de vocês sempre que vocês precisarem, que a academia precisar, e esse diálogo é muito importante. Muito obrigado e um abraço fraternal em todos.
Johnny Tifone, muito obrigado também pela sua participação, representando aqui o Núcleo do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Mais uma vez agradeço também ao Amaury Souza Filho, da Associação da Pessoa com Deficiência do Estado do Pará. Obrigado então aos nossos convidados e obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br.
O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Ricardo Mendes, gravação e montagem João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.